Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabrício, sou MVP da competência ASP.NET e IS e hoje vim falar para vocês um pouquinho sobre um dos assuntos aí que foram abordados no Connect, um evento que aconteceu mês passado em Nova York, que é o Update 4 do Visual Studio 2013. Ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre o evento, né? Um pouquinho do que aconteceu no evento, por que o evento foi tão importante. Vamos falar também um pouquinho da evolução do Visual Studio neste ano de 2014, que culminou agora com o Update 4 da ferramenta. E no final, quero mostrar para vocês o que veio de novidade no Visual Studio, no Update 4 do Visual Studio, certo? Para que você possa ter uma referência para se guiar aí nas novidades e implantar na sua empresa ou no seu dia a dia aí de desenvolvimento. Bom, vamos lá. Em 2014, o Visual Studio passou por uma série de atualizações e melhorias, correto? A primeira grande melhoria que o Visual Studio teve neste ano de 2014 foi o Update 3, onde nós podemos destacar aqui basicamente a incorporação do tooling para Python. Então, desenvolvedores de Python passaram a poder utilizar o Visual Studio para construir as suas aplicações web com um tooling suportado nativamente pela ferramenta para isso, certo? E nós já tivemos o anúncio também em agosto da versão CTP 3 do Visual Studio 2014, na época Visual Studio 2014, né? Depois fomos informados de que o Visual Studio 2014 seria o Visual Studio 2015. Entretanto, em agosto saiu a versão CTP 3 do Visual Studio 2014. No mês seguinte, em setembro, nós tivemos também algumas atualizações do Visual Studio, tá? A primeira delas foi o Update 4, versão CTP 1 e 2. Então, em setembro, nós tivemos o CTP 1 e 2 do Update 4 do Visual Studio, que já trouxe uma série de melhorias. Destacamos aqui o tooling para o trabalho com Unity, né, na versão 1.9.1, tá? E também a incorporação do Team Explorer Everywhere, certo? O Update 2 do Team Explorer Everywhere. Em outubro, nós tivemos algumas outras melhorias. Então, nós tivemos uma atualização também do tooling para Python, que já estava disponível desde agosto, tá? E além disso, nós tivemos também o CTP 4 do Visual Studio 2014, certo? Que na época também continuava com o Visual Studio 2014 ainda, tá? E nós tivemos também a versão 1.2, 1.9.2 do Unity para Visual Studio 2013 também, certo? Tudo isso foi incorporado no mês de outubro. Evidentemente que novembro prometia alguma coisa bem interessante, né? E aí nós tivemos o Connect. Nós tivemos o Connect, onde várias novidades foram apresentadas, né? Mas o que é o Connect? Connect foi um evento realizado pela Microsoft em Nova York, tá, nos dias 12 e 13 de novembro. Participaram do evento os principais evangelistas da Microsoft e responsáveis pelos produtos. Então, nós tivemos, por exemplo, o Scott Hanselman falando sobre o novo tooling do ASP.NET para o Visual Studio, né, as mudanças pelas quais o ASP.NET está passando. A gente também vai comentar um pouquinho sobre isso. Tivemos o Scott Guthrie falando um pouquinho das novidades, do que a Microsoft está pensando em relação ao Microsoft Azure, especificamente nesse contexto de Cloud First e Mobile First, né? Então, várias coisas ali foram anunciadas. N novidades para o Azure, né? Nós tivemos vários anúncios ali, bacanas, tá? Então, o foco desse evento foi em desenvolvimento de aplicações, né? Nós não tivemos ali grandes anúncios para tecnologias de infraestrutura, mas sim para tecnologias de desenvolvimento. E claro, nesse contexto, o Visual Studio foi um dos elementos mais contemplados ali, certo? A transmissão, todos puderam acompanhar o evento pela internet, né? O evento foi transmitido ao vivo pela internet, o streaming de todos os keynotes e de todas as palestras, tá? E nós tivemos aqui grandes anúncios, como já mencionei, mas os principais, eu selecionei alguns aqui. Primeiro foi o anúncio do Visual Studio 2013 Community Edition, certo? É um Visual Studio free, tá? Que você pode utilizar. É um Visual Studio com foco em empresas startups, pequenos times de desenvolvimento. Então, o Visual Studio 2013, para esses cenários, ele passa a ser free, você pode usar sem pagar, tá? Desde que você tenha times pequenos de desenvolvimento, né? Isso é muito bacana porque empresas que começam a sua jornada desenvolvendo alguma aplicação, esse tipo de coisa, elas têm um sério problema de budget, né? Tem um sério problema de orçamento para contratar ferramentas como Visual Studio, Windows Server, esse tipo de coisa, né? E quando a Microsoft torna uma ferramenta como essa gratuita, os horizontes se expandem para esse pessoal e para quem quer começar ali uma ideia, poxa, fantástico. Então, esse foi um dos anúncios que gerou maior expectativa e maior reverberação nas redes sociais, enfim, né? Outro anúncio que foi bem interessante, que tenho certeza que o mercado não estava esperando, foi a versão 2015 do Visual Studio, né? Houve um pouco de confusão na ocasião. Poxa, mas nem tem o Visual Studio 2014 ainda e já lançaram o 2015, né? Na verdade, 2014 era um codinome para o Visual Studio que estava sendo desenvolvido, a nova versão, né? E no Connect, a Microsoft então se posicionou e disse: olha, o Visual Studio 2014 agora é o Visual Studio 2015, né? Então nós temos a versão preview do Visual Studio 2015 já para fazer os nossos testes, começar a entender a nova, como as rotinas do software se comportam e tudo mais, né? Esse foi um grande anúncio, um anúncio muito esperado pela comunidade de desenvolvedores Microsoft, e com recursos fantásticos. É possível que em algum outro vídeo aqui do Channel 9 você vai encontrar também novidades sobre o Visual Studio 2015, ok? Outra grande notícia que nós recebemos no Connect, né? ASP.NET e .NET Open Source. Então, agora a comunidade pode contribuir com o desenvolvimento tanto do ASP.NET quanto da .NET Framework. Você pode ir lá no GitHub, o código está lá, e você pode fazer os seus pull requests e sugerir melhorias, sugerir features para esses recursos, tá? Isso é uma mudança muito grande, né? É uma mudança histórica, eu diria, para a Microsoft, colocar um produto seu que é core, como é o caso do .NET, como é o caso do ASP.NET, como é o caso do próprio Roslyn, que é o novo compilador também. Colocar o código dessas coisas todas como open é uma quebra de paradigma e mostra como a Microsoft está inclinada para esse novo momento, entendendo que as coisas não precisam mais ser proprietárias, elas podem ser abertas, sofrer, receber contribuições, certo? E fazer um produto ainda melhor, arrebanhando ainda mais desenvolvedores para a plataforma. Foi outro anúncio que reverberou bastante aí na internet afora, certo? E aí nós tivemos o anúncio também do Update 4 do Visual Studio, né? Que é um pool de novas funcionalidades, bug fixes para o Visual Studio 2013, né? Então, para empresas que não podem ou não querem migrar de imediato para o Visual Studio 2015, por exemplo, quando a versão final aparecer, o Update 4 equaciona uma série de recursos que também vão estar presentes no 2015, mas deixa o 2013 ainda mais robusto, mais eficiente, com uma série de funcionalidades bem interessantes. Ok? Tivemos ainda uma série de outros anúncios, como o Azure SDK 2.5, que agora trabalha de forma mais integrada com o Visual Studio. Recursos como Web Jobs você consegue gerenciar agora de forma direta pelo Visual Studio, enfim, uma série de anúncios. Então, o Connect foi um evento que definitivamente marcou um novo momento da Microsoft neste ano de 2014 e com certeza vai reverberar aí pelos próximos meses, ano e tal. Certo? Então, nós tivemos aqui no Connect o anúncio do Visual Studio 2013 Update 4. Bacana, mas o que veio nesse Visual Studio, Fabrício? O que que veio nessa atualização? Por que que vale a pena atualizar o meu Visual Studio, tá? Então, é isso que eu quero apresentar para vocês agora, nos momentos que se seguem. O vídeo é curto, nós não vamos apresentar em detalhes cada uma das funcionalidades, vamos passar pelas principais e demonstrar na prática aqui um pouquinho do que veio de novidade nessa atualização do Visual Studio. Bom, se nós pudéssemos resumir, então, as atualizações que vieram para o Visual Studio, para a IDE Visual Studio, né? Porque é importante a gente frisar o conceito de IDE, porque o Visual Studio para a Microsoft ele é um conceito mais amplo, né? Um conceito de ALM. Então você tem ali Team Foundation Server, que faz parte do contexto Visual Studio. Mas se nós olharmos para a IDE, nós podemos resumir as novidades do Update 4 nesses dois grupos, né? Um grupo que traz um tooling mais elaborado para desenvolvimento web e Azure, né? Algumas coisas de análise de código, algumas melhorias em relação a templates e tudo mais, certo? E nós temos também um novo pool de recursos para quem trabalha com C++, especificamente para quem desenvolve aplicações Windows 8, que utiliza muito 3D para criar efeitos, animações e tudo mais. Nós temos um tooling específico para isso dentro desse Update 4 do Visual Studio. Então, a ferramenta ela ficou ainda melhor para quem trabalha com isso, certo? Do lado do ALM, ou seja, do lado do Team Foundation Server, nós tivemos algumas melhorias importantes também, né? Nós tivemos, por exemplo, melhoria nos gráficos. Você pode agora customizar os gráficos que você quer apresentar na sua dashboard do Visual Studio Online, tá? Você pode... teve uma grande melhoria no processo de teste, de automação de testes do Visual Studio Online, tá? Agora é possível fazer pull requests utilizando Git dentro do Visual Studio, tá? Melhoria no formato de organização dos seus work items, App Insights, isso é muito legal. Você consegue agora fazer a sua aplicação enviar dados de diagnóstico. Se ela estiver hospedada, por exemplo, no Windows Azure, você consegue ter insights sobre desempenho, onde está pegando, onde a sua aplicação está gerando gargalos, esse tipo de coisa, ok? E uma ferramenta melhorada também para gestão de releases dentro do processo de geração de código final ali no seu processo de ALM, ok? Então, se a gente pode resumir as melhorias que nós tivemos no Update 4, esse slide, ele é definitivo para isso, né? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês daqui a pouco na prática algumas dessas coisas, mas em linhas gerais, né? Nós tivemos uma ampla melhoria no editor de código JSON, né? JSON está cada vez mais presente nos projetos ASP.NET. O ASP.NET 5, que vem agora com o Visual Studio 2015, ele trabalha muito fortemente com arquivos JSON para definir uma série de configurações da aplicação, tá? Então, a Microsoft se preocupou com isso e melhorou muito o tooling para trabalho com JSON no Visual Studio. Especificamente no Visual Studio 2013, nós tivemos uma melhoria grande no Update 4, ok? Também tivemos grandes melhorias nos editores de HTML e CSS do Visual Studio 2013, tá? Estão incorporadas nesse grande pack de atualizações aí. Recursos com WebJobs para trabalhar no Azure, os templates de pacotes, de Nuget, esse tipo de coisa, foram atualizados, então você tem uma tela mais amigável para trabalhar, esse tipo de coisa, tá? Uso de GPU, você consegue medir agora, para quem trabalha com C++, você consegue medir a utilização de GPU, performance da aplicação, onde está gerando gargalo, com gráficos, com elementos visuais, você consegue ter esses insights dentro da ferramenta, tá? E você consegue agora buscar itens de uma forma muito rápida dentro da solução do Visual Studio, né? Assim, um projeto C++, que tem lá N arquivos compartilhados, muitos projetos e tal, você consegue fazer uma busca bem rápida, eles melhoraram esse recurso dentro do Visual Studio também, ok? Bom, aqui é uma visão dessa ferramenta, então, que nós estamos falando de visualização de gargalos ali, aquele monitor, aquela dashboard de visualização de desempenho para os aplicativos C++, certo? Que utilizam DirectX, esse tipo de coisa. Então você tem uma telinha bem amigável que dá métricas para você medir onde a sua aplicação está tendo problema, corrigir e tudo mais, certo? Aqui é o tooling que foi adicionado no Visual Studio para você trabalhar com Web Jobs. Então você consegue agora, sem precisar ir até o portal administrativo do Azure, você consegue criar Web Jobs, interagir com esses Web Jobs, parar esse Web Job, atualizar, mudar a frequência com que ele é disparado, enfim. Se você gosta do portal, ok, vá até o portal e continue fazendo da forma como você faz. Se a sua aplicação conversa com a API do portal do Azure para fazer esse agendamento dos Web Jobs e tal, beleza, continue fazendo. Entretanto, se você quiser gerenciar tudo dentro do Visual Studio, e me parece que essa é uma visão bem interessante da Microsoft, o tooling para Web Jobs foi adicionado. E evidentemente que coisas mais interessantes nesse sentido devem vir para as próximas versões também. Ok? Bom, tivemos ainda ASP.NET MVC atualizado para 5.2.2. Então, na verdade, não tivemos nada de novidade aqui nessa atualização do ASP.NET MVC. Simplesmente o que aconteceu foi uma atualização nas web pages Isso gerou o próprio Scott Hanselman disse que isso gerou uma boa performance essa atualização, então eles aplicaram para toda a framework, tá? O Web API também foi atualizado para a versão 5.2.2. Também nenhuma novidade aqui, apenas uma atualização de dependência de algumas bibliotecas que o Web API utiliza, ok? O advento do Web API OData 5.3, tá? Algumas melhorias aqui foram implementadas. Saindo ao ar agora, a versão mais recente e estável é a 2.1.2. Isso já está atualizado no Update 4, ok? Owen já vem com a versão 3.0. Então, se você quiser trabalhar ali com self-host, esse tipo de coisa, você pode já trabalhar na versão 3.0. E o Azure SDK 2.5 também passa a ser nativo dentro do Visual Studio 2013, a partir do Update 4. Bom, então eu quero mostrar para vocês algumas dessas coisas das quais nós falamos até aqui na prática, né? Então eu vou mostrar um pouquinho do CodeLens, que é um novo recurso que veio dentro do Update 4 do Visual Studio, tá? E vou mostrar também um pouquinho das melhorias que vieram com JSON, né, no editor de arquivos JSON do Visual Studio 2013 com o Update 4, ok? Então eu vou voltar aqui para minha tela, para minha área de trabalho, e vou abrir o Visual Studio 2013. Meu Visual Studio já está atualizado com o Update 4, tá? Se você ainda não possui essa atualização, basta que você acesse aqui visualstudio.com. E ali, você visitando a seção de downloads, vai encontrar o Update 4 do Visual Studio 2013, tá? Conforme eu estou mostrando aqui para você. Basta que você clique no modelo de instalação que você quer, instalação web, ou baixar uma ISO para então instalar. Ok? Então, bem tranquilo, o update é gratuito, você não precisa gastar absolutamente nada para ter essa atualização para o Visual Studio. Perfeito. Voltando aqui então para a minha IDE, eu vou executar uma aplicação desenvolvida pela empresa que eu trabalho, mas eu quero mostrar aqui para vocês um pouquinho dos recursos do código-fonte. Que nesse caso específico eu quero mostrar como funciona o CodeLens, né? Que tipo de informação você pode extrair de um arquivo, de uma classe C Sharp que você está trabalhando, por exemplo, utilizando esse recurso de CodeLens que veio com o Update 4, tá? Então eu vou abrir aqui uma classe controladora, por exemplo, processos, tá? Deixa eu encontrar aqui algumas referências para essa classe. Ok. Essa classe, esse método atualizar aqui, ó. Nós temos então algumas referências para ele. E quando eu posiciono o meu mouse em cima desse elemento, desse objeto, dessa classe, note que o meu código ele está syncado com o Git através do Visual Studio. Da versão de sincronização do Visual Studio. Tá? Nós temos aqui o Team Explorer dentro do Visual Studio. Eu faço os meus updates, os meus syncs para o repositório do Git através do Visual Studio e por conta dessa sincronização eu consigo obter então quem está trabalhando no meu código, qual foi a última mexida que essa pessoa fez, tá? Se eu clico eu posso enviar uma mensagem diretamente para ele. Eu posso, se eu tiver o meu link online, eu posso diretamente já chamar ele aqui através do CodeLens e chamar, ó, por que que você fez essa atualização? Me explica um pouquinho do que você fez aqui, tá? Esse tipo de interação você pode visualizar utilizando o recurso de CodeLens, ok? Você não precisa mais sair daqui, ir lá no seu Git ou no seu aplicativo para Windows de Git ou via linha de comando para verificar alguma mudança que tenha sido feita. O legal do CodeLens é isso, você aprende sobre o seu código, sobre o código que você está trabalhando de maneira dinâmica, sem precisar sair da ferramenta, tá? Ele te mostra a descrição do commit e te mostra ainda quem foi o usuário que fez, a data e a hora, e você pode interagir muito tranquilamente. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, deixa eu encontrar uma outra classe aqui com referências, com maior número de referências. Para mostrar para vocês o code map que ele me permite gerar a partir do CodeLens. Aqui, por exemplo. Essa classe tem duas referências, certo? Então, eu estou tendo esse método chamado por dois outros métodos ou em dois outros lugares do meu código, tá? Note que quando eu posiciono o mouse sobre a chamada, ele me mostra no meu lado direito aqui quem é o cara que está chamando, onde está chamando, tá? Para que eu possa entender como está funcionando essa chamada. E mais, se eu quiser gerar um code map dessas chamadas, dessas referências, basta que eu clique ali e ele vai me mostrar então visualmente os elementos que estão chamando esse método dispose, por exemplo, tá? Então você consegue ter uma noção do ciclo de chamadas para suas classes, para os seus métodos dentro do próprio Visual Studio. Imagine você, um membro novo de uma equipe de desenvolvimento, acaba de chegar e aí você tem esse tipo de recurso para entender com quem essa classe conversa, com quem ela compartilha dados, quem está fazendo os commits nessa classe, quem está trabalhando nessa classe junto com você, nesse método, enfim, tá? Então, o CodeLens é um recurso bem legal. Ele te permite ter uma visão muito clara e lúcida do seu código, te permite ser interativo com quem está trabalhando no mesmo código que você, tá? E ainda você não precisa sair do Visual Studio para isso, tá? Para ter essa interatividade. Muito legal. Ok? Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, então, eu vou criar um projeto novo aqui. É o recurso de as melhorias que nós tivemos no tooling para trabalho com JSON, tá? Nós temos algumas novidades aqui. Eu vou criar um projeto web, tá? Chama Web Application mesmo. MVC, ok? Note que aqui nós temos o mesmo conceito do ONAsp.NET, nada mudou, tá? É a mesma tela. No 2015 isso é um pouquinho diferente, ok? Mas ok. Vou criar um novo projeto MVC. Sem testes. Ah, ok, ele está me perguntando se eu vou publicar isso no Azure e qual que é a minha conta. Eu vou fechar isso aqui, não quero publicar nada nesse momento. Como eu disse, pessoal, JSON é uma coisa que vai estar cada vez mais presente nos projetos ASP.NET, tá? Cada vez mais. Nós temos, por exemplo, na nova versão do ASP.NET, ASP.NET 5, nós temos a ausência do webconfig para a presença de um arquivo project.json que vai te dar todas as configurações do projeto, tudo isso integrado com alguns recursos novos, certo? Então, JSON, entender JSON, conhecer JSON é cada vez mais importante e no contexto específico do Visual Studio, a Microsoft, como ela sabe disso, ela está melhorando o tooling para o trabalho com JSON, tá? Então, eu vou adicionar um novo arquivo aqui no meu projeto. Um arquivo com a extensão JSON, ok? Vou deixar esse nome, JSON1 mesmo. Vou adicionar. Ok, aqui é um arquivo JSON, certo? Uma das grandes melhorias que veio aqui, por exemplo, é o esquema de validação de esquemas, tá? O que você pode fazer agora? Você pode, com base num esquema pré-definido, e aí você pode buscar esse esquema de um repositório online ou de um repositório local, tá? Você pode definir um modelo de validação desse arquivo JSON. Isso para não permitir que erros entrem nesse seu código JSON e, portanto, quebre a sua aplicação em algum momento, tá? Então, por exemplo, aqui nós estamos fazendo uma validação de endereço, ok? Então ele já me traz, note, IntelliSense, tá? Ele já me traz aqui, pessoal, alguns campos que eu posso trabalhar e que estão dentro desse esquema de endereço, dessa validação de endereço, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um country name, certo? Note que ele já traz para mim que esse valor tem que ser uma string. Se eu colocar, vou colocar aqui Brasil, por exemplo. Ok. Perfeito, passou. Então, vou adicionar um outro campo. E vou colocar aqui, por exemplo, a região. Ele já trouxe para mim que eu tenho que colocar uma string. Mas se eu coloco um número, por exemplo, e eu abro aqui a minha error list, olha que interessante, ele já vai me validando em tempo real qual é o tipo de dado que ele está esperando para esse tipo de informação, para esse tipo de propriedade. Eu coloquei um número inteiro e ele me diz que ele está esperando uma string para esse valor, tá? Então, pessoal, esse tipo de coisa, para quem trabalha com JSON diariamente, para quem faz muitas atividades com JSON num projeto, esse tipo de coisa, isso ajuda demais, demais. Porque minimiza a ocorrência de erros no código, certo? Enfim, são N melhorias, pessoal. O Visual Studio está trazendo N coisas novas nesse Update 4. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a ter uma noção do que está acontecendo, do que você tem de recursos à disposição nesse novo update. Vale a pena atualizar, já estamos utilizando o Visual Studio 2013 Update 4 em produção, os ganhos são bacanas, vale muito a pena, e eu espero que esse vídeo possa te ajudar a entender um pouco mais sobre isso e seguir em frente aí com os seus projetos já na versão mais atualizada do Visual Studio. Ok? Um abraço, até a próxima!